Está começando Foleiros Pop, o podcast mais foleiragem da podosfera.
Bem, senhoras e senhores, prepare seus lençóis e escondam seus bilhetes porque está entrando no ar o podcast mais cult da podosfera brasileira. No episódio de hoje, dando seguimento à iniciativa Host, está presente nessa elegante mesa digital dois dos convidados e melhores hosts da podosfera brasileira, falando de cultura pop, com muito bom humor e desconstração lá no Distopia Rastreada, Felipe Lopes.
Salve, salve, galera que nos ouve. Aqui quem fala é o Felipe, diretamente do Bem-vindo para o Mundo, e eu ainda tô bolado porque eu não sei o que está escrito no papelzinho.
E discutindo quadrinhos e outras nerdices a mais lá, coming from no mundo, eu Le Félix.
Opa, chegamos, pra cagar regra, como sempre, e vai se fuder, eu quero saber o que tá escrito naquele papel. E esse é o melhor papel do Case of Apple, que só faz filme Bernie, só tem cara de bom.
Só não vou responder porque eu não ouvi nada.
Polêmica!
E pra completar o time de casa, né? Que estará presente hoje para fazer aquela algazarra de sempre, Felipe Scaparillo.
Ah, oi, sou o Felipe, e até no pós-vida tem ciúmes, meu amigo.
Olha aí. José Augusto.
Eu não fiquei bolado com o papel, mas eu fiquei bolado com tão não terem me chamado no podcast de Capitão Fantástico.
Eu também fiquei bolado. Eu quero deixar aqui.
Perdeu.
Uma segregação dentro do próprio podcast. É muito triste ver uma coisa dessa. Muito triste.
Ratinho.
É golpe. É golpe.
Com a administração desse podcast que me deixou de fora de um dos filmes mais legais que já produziram, inclusive.
Gabriel Figueiredo.
E aí, pessoal, eu sou o Gabriel Figueiredo e queria dizer que fico muito contente em ver um filme onde o fantasma tem as vestes clássicas da quais um fantasma tem que ter.
Júlio Conejo.
Eu adorei aquele fantasma putaço. Só isso.
E com a gente, o nosso participante aqui, que futuramente será apresentado no cast devido, né, que vai fazer parte aí do Full LOL, o nosso selo de casts, em que a gente vai falar um pouco sobre as leis na internet, nas interwebs, como que funciona isso tudo. Mas hoje, estreando aqui com a gente, nesse podcast cult, ele, né? Matheus Tarsos.
Prazer, galera. Obrigado aí.
Ó, se assistiu o filme, tá preparado.
Com certeza.
Já tá incluído aí no scoring.
Muito bem, muito bem. Leitura de feedbacks. Felipe, o que tem de recadinhos aí pra gente? Lembrando que, como a gente é um podcast democrático, você pode entrar em contato com a gente de várias formas diferentes, não é só por e-mail. Você pode deixar seu feedback pelo e-mail contato@fuleiros.com.br ou direto no site, ou também pelas nossas páginas no Facebook e Instagram. E, gente, o feedback de vocês é muito importante para continuar fazendo esse trabalho, né? Sem feedback fica difícil a gente saber no que está acertando e no que está errando. Então, vão lá e deixem, sim, ressalva suas críticas, elogios, sugestões ou xingamentos ao Felipe, né? Que é este arrombado aí que eu sei que vocês querem xingar muito.
Então, nós temos vários feedbacks, mas a gente foi selecionando, e você, que, como o Fred mesmo falou, quiser ir enviando, a gente só tá acumulando aqui pra fazer um compilado melhor. Esses são os primeiros de vários que a gente vai estar lendo nos próximos podcasts. O primeiro que temos aqui é da Vanessa Flores, de Brasília, que está, tipo, graciosamente nos elogiando pro podcast 12 de frustrações, e ela fala o seguinte: cara, simplesmente incrível, vocês são carismáticos e as histórias de vocês são muito boas. Faz qualquer um ter ataque de risos. Eu sinceramente não tenho nada de ruim para falar. Olha, Vanessa, nós todos falamos só merda naquele podcast, o José, que participou dele também aqui. A gente tem zero profundidade para falar coisas.
Será que ela ouviu todos os podcasts? Que ela disse que não tem nada de ruim para falar.
É verdade, tem essa questão aí também, mas ela falou: cara, simplesmente incrível, velho. Vocês são muito carismáticos e as histórias são muito boas. faz qualquer um ter ataque de risos. Eu, sinceramente, não tenho nada de ruim pra falar. Cara, a gente falou da melhor forma possível, falou sobre nossas frustrações, mas sem nenhuma profundidade mesmo. A gente levou, sim, o papado mais dramático, o Vanessa, e mais denso.
E a pergunta aí, né, Felipe? Será que ela ouviu todos os podcasts mesmo? Que ela disse que não tem nada de ruim pra falar, né?
Mas você, de novo, conheço. Ela tá falando do podcast 1.
Eu tô tentando facilitar a minha edição aqui. Cala isso.
Ah, tá bom. Enfim, a gente tentou trazer com o melhor humor possível e, sei lá, a gente sempre teve essa cara mais de tragicômico. Então, espero que você continue nos seguindo, continue compartilhando, continue assinando aí nosso feed, comentando. Amamos você. Beijo.
É isso mesmo. E eu tenho um e-mail aqui. Aliás, eu tenho um comments aqui, que é da Tamara Volman, Rio Grande do Sul.
Tamara Volman.
Que ela diz o seguinte: olha, de uns casts pra cá, vocês estão melhorando muito. Acho que vocês deveriam se manter mais focados. Às vezes vocês iniciam um cast de uma forma, mas deixam um final em aberto. Como se não tivessem programado um fim, como se não tivesse uma opinião concreta o suficiente. Olha aí, ela entendeu realmente a essência desse podcast. Aqui ninguém sabe como finalizar o podcast, ninguém tem ideia nenhuma formada.
Eu posso tomar a palavra por um momento, pode, amigo Fred, pode. Amigo Felipe, senhores. Não, eu só queria falar que, tipo assim, sei lá, ela fala aí, tipo assim, eu primeiramente, né, em nome, acho que de toda a equipe, eu agradeço muito, muito mesmo o seu comentário, acho que ele é bastante construtivo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu digo por mim mesmo, quando eu digo que, tipo assim, os programas que eu não gravo pra entregar, sei lá, uma resposta e nem ser muito didático ou educativo, sabe? Eu gravo meio que pra trocar uma ideia, às vezes, sobre as coisas que eu tô pensando, sobre o tema que o pessoal jogou, ou sobre, sei lá, só pra falar merda mesmo. Eu não tenho a pretensão, sabe, de ter resposta pra alguma coisa, e eu acho que ninguém aqui nesse podcast busca isso também, né? Mas, tipo assim, a gente agradece você tá ouvindo e, pô, sabe, às vezes, mesmo sem ter uma ideia concreta, mesmo sem ter uma conclusão, você pode estar tirando algo legal. E, tipo assim, só isso. Eu acho que não, você tá tirando algo legal, eu agradeço.
It's not about the end, it's about the journey.
Exato.
Agora fala em português, por favor.
A gente aqui não tá, extremamente igual o Lisa falou, a gente não tá tentando formar opinião nem nada. A gente tá jogando o que a gente pensa, assim, na mesa, profundidade que a gente acha necessária pro cast, né? Tão chatão pra se ouvir e também com as nossas características, que é mais pro lado do humor, que é mais algo descontraído. Então, nunca vai ser aquela coisa assim pesada. Né? A gente teve podcast mais aí pra trás, por exemplo, de política, ou direita versus esquerda, esse tipo de coisa, que forma um pouco mais alguma opinião, mas nada que entre no âmbito tipo, você vai sair desse podcast aqui e vai ter tal opinião formada sobre certa coisa. Não, não é nosso objetivo e provavelmente nunca vai ser, até porque a gente só prioriza sempre o humor e o papo contraído entre amigos.
A intenção é ser mais discursivo, né? A gente tem alguns selos de podcast que vai ficar, esses selos vão ficar um pouco mais claros mais pra frente, que, por exemplo, a gente tem aquele selo do podcast mais científico, que é normalmente quando a gente chama alguém que entende de um assunto, ou como é o caso do nosso primeiro podcast, onde a gente recebe o convidado que é neurocientista e doutor em neurociência e psicólogo. Aí nesse podcast a ideia é debater um assunto com propriedade, no caso o doutor tem propriedade no que ele tá falando. A gente tem o selo cult, que é o selo de cinema, onde a ideia é desconstruir um filme sem a intenção de chegar em algum lugar, mas desconstruir mesmo, trocar ideias. E tem o podcast convencional, que é o que a gente grava, que é só troca de ideias aleatórias, né? A gente vai aí, começa a falar e vai embora. Esse é mais forjado sobre a diversão mesmo, a piada, sobre esse tipo de coisas aí. E aí é isso, né? Não temos essa pretensão de...
Falem sobre vocês, porque eu não tenho a mínima intenção de ser engraçado.
Não, assim, ser engraçado a gente já é. Vocês só ouvem a gente pra ouvir as desgraças nossas.
Involuntariamente.
Ser engraçado assim, é isso. Involuntariamente, exato.
Exatamente. Então é isso, galera. Vamos pro cast, que hoje a coisa tá de outro mundo. Antes de iniciar, é interessante a gente repassar aqui alguns dados técnicos em relação ao filme para que o ouvinte não fique perdido e possa se situar. Embora, é claro, a gente já deixe claro que vai haver spoiler. Então, se você não viu o filme, eu recomendo que você dê uma pausa nesse podcast, vá lá ouvir o filme e depois retorne para ouvir o podcast, porque aí a sua experiência vai ser, inclusive, até mais edificante, né? A Ghost Story, ele aqui no Brasil chegou como Sombras da Vida, inclusive excelente título, né? Ele é um filme produzido por um estúdio que eu gosto bastante, que trata-se do estúdio A24, estúdio esse que já lançou algumas produções como O Lord, com Tom Hardy, Green Room, que chegou aqui como Sala Verde, protagonizado pelo Anthony Yelchin, Ex Machina, com Alicia Vikander, e outros um pouco mais intimistas e estranhos, né, que causam um certo desconforto, como é o caso do Sacrifício do Cervo Sagrado, com Colin Farrell, ou Lagosta, também com Farrell, Sob a Pele, com Scarlett Johansson, e dois mais recentes, como A Bruxa, com a Anya Taylor-Joy, e o mais recente, Lady Bird, com a Suzy Ronan. E eu já acompanho o trabalho desse...
Não, se não me engano, só pra não... Tipo assim, o Sacrifício do Cervo Sagrado, acho que é um dos mais recentes, que ele saiu pro final de 2017, que tanto que nem entrou pra corrida do Oscar e essas coisas.
Ele é desse mesmo estúdio também, se eu não me engano.
Bem, eu já acompanho o trabalho desse estúdio há algum tempo e eu tenho que dizer que a maior parte das produções dele são de excelente qualidade. Algo que acontece exatamente aqui em A Ghost Story. E voltando aqui pro filme, né, A Ghost Story, a gente vai explorar aqui um pouco os dados técnicos do filme, que a gente não vai entrar agora no mérito da discussão filosófica do filme, aquela coisa toda. O Long, ele conta a história do C, interpretado pelo Casey Affleck. É interessante porque os protagonistas não têm um nome. Na verdade, eles são chamados apenas por uma letra. E curioso é que a letra que dá nome aos personagens é a letra inicial do nome dos atores. No caso do Casey Affleck, é a letra inicial do nome dele, que é C, de Casey. E no caso da Rooney Mara, é o M, de Mara. Protagonizado pelo Casey Affleck, que todo mundo conhece por ser uma versão jovem do Ben Affleck que viajou no tempo. O cara é igual. Vocês já repararam que ele é igual ao Ben Affleck, cara, quando era mais jovem?
Verdade.
E o filme trata, né, do relacionamento dele pela sua cônjuge, né, a Amy, e a perda. E o filme vai retratar justamente isso, como que ela e como que ele, ambos, lidam com a perda um do outro. Com a excelente direção e o roteiro do David Lory, o filme ele narra a trajetória do fantasma, do C, em busca de se reconectar com a alma gêmea dele, né, a Amy, que sente falta dele após perdê-lo em um acidente de carro logo no início do filme. E o filme é sobre isso, né? É sobre perdas, é sobre aceitação, é sobre se desconectar das coisas, é sobre a familiaridade da vida e outras coisas do tipo. Então, dito isso, nós vamos agora entrar na discussão do filme. O filme, ele tem uma... Eu já gostaria de começar aqui falando, eu vou dar aqui um... Eu vou iniciar, né? E vocês vão dar continuidade. Eu gostaria de citar aqui, logo de início, uma coisa muito interessante, que foi uma coisa que me prendeu bastante no filme, que é a questão da fotografia, né? O filme, ele tem a direção do David Lory, e, aliás, eu gostaria de iniciar esse podcast aqui citando que o que levou o Lory a escrever e dirigir esse filme foi um sentimento que ele tem em relação a essa efemeridade da vida, muito similar ao meu. Acho que por isso essa minha conexão tão grande com esse filme. E eu vi ele dando algumas entrevistas em relação à filosofia dele existencial, é muito similar à minha, e eu senti isso muito bem retratado em A Ghost Story. E ele consegue representar isso muito bem, não só com a direção, a condução e o roteiro, que é tudo dele, o roteiro também é dele, mas com a excelente fotografia do Andrew Dross Palermo, que remete a um aspecto de bitola de 8mm, que é aquela bitola que era utilizada para gravar filmes com um aspecto mais caseiro, né? E por que isso? Esse aspecto de 8mm, que ele dá aquele aspecto ratio de 4x3, ele dá um visual caseiro e intimista pro filme, né? É algo que não... Ele tá claramente dizendo, você, isso aqui não é um blockbuster, isso aqui não é um filme, não é um mainstream. E eu acho que isso funciona muito bem para vender a ideia inicial do filme, que é essa ideia de claustrofobia em alguns momentos, que quando ele dá closes fechados, assim, quando ele dá close fechado é ótimo, né? Quando ele dá não, close...
Meio redundante, né? Mas...
Não, e não só isso, Fred. Eu acho também que passa a ideia... De uma parada mais onírica mesmo, assim. Porque se
isso,
pensar...
exatamente. É muito onírico toda aquela situação.
É intimista, né? É bem intimista. Acho que a marca, pensar, marca do filme é essa, né? A marca do filme é essa.
Se você pensar
bem...
em todos os sonhos que você teve, dificilmente você associaria os seus sonhos a uma imagem meio widescreen, ou uma imagem Full HD ou 4K. Eu acho que a coisa onírica é aquela coisa meio de imagem meio distorcida, de uma coisa que dialoga com a realidade, mas também tem um pé numa coisa que não dá pra ter tanta certeza, né? E a morte...
Exatamente.
É um pouco, né? A morte, não, ela tem a ver muito com realidade, mas também tem muito a ver com questões de fantasia de quem tá enlutado, né?
O que é acertadíssimo, né? O que é acertadíssimo, porque a direção da trama do Lauren, somada com a fotografia do Andrew, ela passa uma sensação de ao mesmo tempo, de inquietude, solidão e desespero, né? Porque enquanto o Lauren, ele aposta mais nos planos longos, abertos e estáticos, né? É extremamente... Ele tem planos muito estáticos. A câmera, como eu falei agora há pouco, a câmera, ele não tenta ser inventivo demais. A câmera, ele não explora ângulos de câmera absurdos. São ângulos simples, mas que eles são muito efetivos na proposta dele, né? E A Ghost Story é um filme contemplativo. E esse é o objetivo do tipo de filmografia que ele escolheu. Então ele tem takes muito longos, ele tem takes demorados, né? O tempo é demorado. Por que é demorado? Essa é a proposta, né? É você contemplar a finitude de sua existência.
O filme, ele corre de uma forma
não linear, né? Não linear.
Isso, e tipo, mano, me remeteu muito ao Mãe, né, cara?
Então, licença, antes de entrar nessa questão do tempo, que eu acho que rende mais discussão, eu acho que esse negócio que vocês estão falando aí, dos takes longos, que auxiliaram na visão mais intimista, eu acho que, por certas vezes, ele não foi usado bem no filme, sabe? Tipo assim, eu acho que a fotografia dele é incrível, o que auxiliou um pouco, auxiliou bastante nessa parte, porém, ele frisa muito, sabe? Em mostrar justamente, né? Essas cenas estáticas que não estão contribuindo em nada para o desenvolvimento da narrativa. O que é diferente, por exemplo, agora, para falar mais de spoiler, né? Acredito que todo mundo que já chegou aqui talvez já tinha assistido o filme, mas, por exemplo, tem cenas que são takes extremamente longos, sem cortes, com a câmera fixa, e que auxiliam a construir um personagem, que é, por exemplo, a cena que eu acho linda, linda entre aspas, né, porque, enfim, que é a cena da Amy comendo uma torta.
É, sim.
Porque naquela cena, justamente, você consegue sentir, justamente, você consegue sentir uma empatia com a personagem, você consegue ter acesso aos sentimentos dela, por ver ela comendo a torta de um jeito meio completamente angustiado, sabe? Agora, tem certos takes, por exemplo, sei lá, seja do fantasma caminhando pra casa, seja cenas da casa fixa em si, que só estão lá por ser... me deu a impressão que só estão lá por ser uma fotografia bonita de Instagram, sabe?
Acho que o Augusto quis dizer...
Peraí, vocês estão puxando pra um lado que ninguém ainda falou aqui, que o Fred falou de câmera, intimismo, entre outras coisas, ninguém falou da paleta de cores que é utilizada nesse filme, que comba exatamente com todas essas adversidades que a personagem está passando. Você pode perceber que a progressão tanto da fotografia quanto da filmagem, ela começa com aquela coisa mais íntima, começa com aquele blur mais romântico ali no início, com uns tons mais calientes, mais quentes. Aí quando ela perde o cara, começa a ficar com um pouco mais de azulado ali, mais pra lado branco. Mas e quando ela sofre a transformação, que é a mudança dela da casa, já é outro tom. Já tem sol na cidade, em outras palavras. Então, a mudança dela, como o José estava me falando aí na cena, que é uma cena angustiante, que eu estava até comentando um pouquinho mais cedo, o jeito que eu percebi que foi ela comendo desesperada não era porque ela estava com uma fome abrangente, nem nada assim do tipo. Ela só estava tentando tapar o vazio, de alguma forma. Uhum. Por quê? Porque a frustração foi tão grande, o nível de estresse foi tão grande. Cara, ela perdeu o amor da vida dela, ela perdeu realmente. Porque o filme foca muito no casal ali nos primeiros 20 minutos.
Isso é o luto, né? Isso faz parte do luto. As pessoas procuram uma maneira de criar refúgio, de fugir da realidade, focando somente em outras coisas. Eu passei por isso. Eu perdi meu pai faz quase 10 anos. Cara, eu vou te falar, os primeiros meses são os piores. Os primeiros dias, então, você não come direito, você não dorme, você demora pra aceitar que a pessoa morreu. É muito pesado, cara. Só quem passou por isso, por essa perda, por essa experiência traumática, sabe como é. Então você, a todo tempo, você tá tentando fugir. E essa cena é bem emblemática mesmo. Demonstra bem isso, né? Ela comendo, tipo, por isso que é um take longo, assim como o Augusto falou que às vezes o diretor perde a mão, também achei. Ele acabou usando demais esse recurso, acabou se tornando até um pouco exaustivo. Mas em algumas cenas ele acerta bastante. A primeira noção que eu tive, né, a leitura que eu fiz foi isso, né? É um filme contemplativo, né? É um filme pra você fazer um exercício de reflexão sobre, tipo, a efemeridade da vida, como as coisas passam rápido, né? E a noção de tempo pra gente, pra uma pessoa que já foi, é totalmente diferente. Pra quem,
sim.
Porque pra quem fica aqui, pra quem tá aqui ainda vivendo, o tempo passa muito devagar. Mas pra quem já se foi, passa muito mais rápido. Tanto que em vários momentos isso vai ser demonstrado ao longo do filme, né? Com a família mexicana, com ele no futuro, etc.
Aí pode falar, Gabriel. Agora eu já perdi também o que eu ia falar.
Eu vejo um pouco, eu tenho uma percepção um pouco ao contrário do Felipe Lopes. Como posso te falar? Como que eu posso te chamar, Felipe? Porque tem um Felipe e tem um Felipe. Aí às vezes pode misturar um pouco.
Chama de Felipe mesmo, ou Lopes, se você quiser, não sei. Pra não confundir.
Eu tenho um contraponto ao que o Felipe disse e ao que o José Augusto, delícia, disse também. Que é o seguinte, eu acho que o filme, ele escolhe takes longos e eu acho que ele acerta 99% das vezes, justamente porque o foco do filme não é os personagens vivos, saca? O foco é o fantasma e como e a passividade dele diante de situações onde ele gostaria de intervir. E o filme usa, eu acho, esses takes longos para nos colocar exatamente nesse papel de angústia mesmo, de falar, meu Deus do céu, essa cena dela comendo bolo durante 8 minutos... Mostra outra coisa, ou sei lá, uma festa completamente entediante, que não faz necessariamente parte de algumas coisas da vida dele, e ele é obrigado a assistir, porque ele tá preso ali, e aí você sente essa angústia, porque eu acho que o filme, ele trata o luto nesse sentido, de uma maneira contrária, né? A gente tende a falar sobre luto da maneira de quem tá enlutado, da maneira de quem perdeu, só que quem perdeu uma hora ou outra, segue a vida, carry on, sabe? Se muda da casa,
conhece
outras pessoas, mas quem morre, talvez não tenha...
Demora pra pessoa fazer a passagem, tanto que ele fica preso, né?
Não acho que eu concorde com essa visão, tá? Mas eu acho que é o que o filme quis trazer, assim, olha só, quem morre talvez tenha um tempo muito particular de resolver as suas questões, e que esse tempo não necessariamente está preso ao nosso tempo de vida.
É uma noção diferente de tempo, exato.
Gabriel, exatamente o que você estava falando, que eu queria colocar que o filme, no início, ele é realmente uma tradução do que é o amor entre um casal. Porque você vê que o amor dos dois ali, sim, estava fazendo isso, você vê que a tradução de tudo ali é muito singular. Como eu já estava falando mais cedo, o filme, para mim, lida de duas coisas muito fortes, que é a solidão e a mudança. Porque começa ali a primeira frase do filme é sempre, são as duas, eu estou com medo, e ela começa a contar uma história da infância dela sobre mudanças. Então, sempre conta sobre aquele medo que ela vê sempre de perder algumas coisas da vida dela e que ela deixou no passado. Sempre ela teve esse medo, essa insegurança de continuar um pouco o passo além do que ela já tinha. Então, quando ela perde ali o amor da vida dela, que eu acho muito interessante também, aquele take muito longo, logo após o piano toca lá, e ele vai ver rapidão o que que é, eles não encontram nada, e os dois ficam, sei lá, num take de 5 minutos deitado na cama, e mostra aquele carinho, aquele amor entre o casal. Mas não é aquele amor de lascívia, sexual, não. É um amor, assim, realmente construtivo dentro de um casal. E você vê que aquilo dali, ela tem totalmente o conforto nele, ele tem totalmente o conforto nela, confiança e segurança. Para ir a casualidade, efemeridade, seja lá como vocês querem destrinchar o resumo da palavra, acaba com aquilo tudo dela, e o filme começa a se transformar num filme de luto e depois num filme de mudança. E não só uma, várias mudanças que a gente acompanha pela visão do próprio Ghost, do próprio fantasma, que eu achei super acertado não terem antropomorfizado o caractere dele, sabe? Não é um fantasma que tem olhos humanos, nada humano. Você descobre que aquilo ali é simplesmente um ser, independente do que ele seja. Não precisa, o filme não tem essa obrigação de explicar
a gente entra aqui num ponto super interessante que eu gostaria de citar, inclusive pro ouvinte que quer entender um pouco mais desse tipo de cinema, que ouvinte, não é um filme sobre fantasmas, não é um filme de terror, não é um filme de suspense, é um drama que usa uma metáfora. O fantasma não é literal, o fantasma representa nós, seres humanos e finitos, nos apegando à efemeridade de uma existência que ela é finita e que ela vai acabar. O fantasma representa a gente, e o diretor lhe dá toda essa volta para nos dizer no final que a gente deve aproveitar os nossos momentos e aceitar quando ele terminar. E,
cara, eu já tenho... Eu posso te interromper? Desculpa, já. É que eu acho que o filme, em certos momentos, ele dá dicas para uma interpretação diferente. Não que a outra esteja errada, mas, enfim, é... Eu acho que ele fala muito sobre a filosofia nietzschiana de eterno retorno, sabe? Tanto que na primeira vez já que eu assisti o filme, naquela hora que ele tá... Que a Amy leva um cara pra casa, ele fica bravo. Se não me engano, ele derruba alguns livros. E a câmera, ela faz questão de mostrar que um deles era do Nietzsche, sabe? Então, acho que isso já meio que... Não sei se foi algum toque do diretor, se foi alguma dica ou tudo
eu
mais.
Acho que foi referência. Eu acho que foi até, referência, sabe, José? Assim, uma referência mais profunda e filosófica. Eu, pelo menos, vi dessa forma. Eu também percebi isso. Sei lá. Caiu ali, olha, tem outros autores e outras referências que você pode pegar através disso aqui, entende? Não,
é verdade.
Vou até completar e dizer que, a gente infelizmente vai ter que usar essa palavra aqui, mas eu vou até completar e dizer que o livro é simplesmente uma referência a todo o ambiente niilista que o filme passa. É, essa palavra tem que ser usada aqui, infelizmente.
Mas eu acho que ele diz mais, porque, tipo assim, falando sobre o fantasma em si, eu não acho que seja exatamente uma ressignificação, não seja exatamente um símbolo. Eu acho que o fantasma é um pouco literal. É, aliás, eu adorei, sabe, a solução que ele teve pro fantasma, tipo assim, de não, sei lá, não mostrar ele se decompondo.
Não colocar característica humana. Acertado colocar só o olho preto, saca? Na hora que eu vi ele, eu falei, é isso que eu queria.
É uma solução simples que, tipo assim, fica completamente incrível na atmosfera do filme, sabe?
Então, mas o filme, se a gente parar pra pensar bem, é um filme muito pequeno. Você vê que é bem simples, é quase caseiro, parece aquelas coisas de universidade, tem borda de polaroid, a gente relembra muito aquelas fotos antigas, né? E é legal, até legal. Dá um ar nostálgico, né? Dá um ar nostálgico ao filme. Mas acho que é justamente isso, né, que você falou. O fantasma é simples, aquele fantasma tipo do pica-pau, aquele fantasma muito antigo de... É clássico. Então, bacana, achei legal, a proposta interessante. É um filme sem grandes recursos, ele aproveitou e falou, o importante não é como o fantasma vai ser representado, né? E sim aquilo que ele representa, né? Acho que isso é mais importante.
Então, e sobre a filosofia do Nietzsche que eu ia falar, né? Eu acho que ele puxa muito pra questão do eterno retorno, sabe? Tipo assim, o Nietzsche, ele tem meio que ele entrou, lá pelo fim da vida dele, ele entrou numa pira de que o universo ele sempre vai retornar, sabe? Tanto que eu não acho que a linha de tempo do filme ela é bagunçada ou fora de ordem. Eu acho que ela segue uma ordem. Só que essa ordem é cíclica. Porque sempre que o universo acaba, segundo o Eterno Retorno, né? Ele retorna novamente. E ele retorna novamente pra fazer as exatas mesmas coisas. E daí Nietzsche diz que uma pessoa que ama a vida seria aquela pessoa que faria exatamente as mesmas coisas de bom grado, sabe? Que não acharia ruim passar pelas mesmas exatas coisas que passou nessa terra, sabe? Porque qualquer outro tipo de pessoa acharia isso horrível, sabe? Você passar exatamente... Você, por exemplo, você não ter uma chance de outra vida diferente, mesmo que seja melhor ou pior, mas sim ter exatamente as mesmas coisas, ver exatamente as mesmas coisas. Por isso que eu acho que o fantasma dele é literal, é ele mesmo, sabe? Vendo em si todo o universo que ele passou sem poder fazer nada. Por quê? Porque a história se repete, né? Pra citar aqui, além de Nietzsche e Hegel. Então, tipo assim, ele dá toda essa noção de que, além da efemeridade, de toda a vida humana, de toda a Terra e do universo em si, ele também dá questão da efemeridade na nossa existência, sabe? Da relação que a nossa existência tem com a vida e pra observação da vida.
E mesmo assim, José, é um fantasma que ele fica pegado a uma coisa muito particular e muito pequena, se comparado a toda a trajetória que ele passa de luto. A gente não tem certeza de quanto tempo ele passou, mas a gente sabe que foi gerações, pelo menos. E ele só fecha o ciclo dele, e eu acho que é isso que o bilhete, na real, representa, quando ele entra em contato com essa pequenez, saca? Quando quando ele entra em contato com essa, mínimo, né? Com essa coisa mínima, é que ele se dá conta, talvez, de todo o grande, de todo o resto que é muito maior do que um bilhete guardado, escondido em algum lugar. E isso é tão pequeno para todo mundo, que tem uma curiosidade sobre esse bilhete, que ninguém sabe o que ela escreveu. Nem a equipe, nem o diretor, nem a galera do roteiro. Tipo, o diretor chegou pra ela e falou assim, ó, escreve uma parada que seja muito importante pra você e esconde. E aí, quando a casa foi demolida e ela foi demolida realmente, o bilhete realmente se perdeu. Então, assim, ninguém sabe o que estava escrito ali, porque aquilo realmente representa, talvez, uma chave, uma saída, né? Pra você conseguir fechar um ciclo que é extremamente necessário.
Eu vou só complementar o Gabriel e reafirmar que eu acredito que a referência de Nietzsche ali seja em relação ao niilismo, em função desse aspecto niilista que o filme traz e aborda, através inclusive da fotografia, como supracitou aí o Felipe mais cedo, em relação à fotografia usar um tom mais quente pra felicidade, mais azul pra tristeza, que é depois que ele morre. Então você tem todo esse aspecto de tristeza e de melancolia, dada a efemeridade da vida e das relações que se dão, e como isso é tudo tão frágil. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o fantasma percebendo que a vida ela acabou para ele e que ele só pode contemplar sombras dela agora. Ele vai viver de novo, ele volta e ele vive de novo, e ele vê outra versão dele vendo novamente aquilo, o que dá um certo momento do filme até a impressão de que uma hora a gente vai ver a sala cheia de fantasmas, né? Eu pensei isso em um determinado momento. Então, assim, dado isso, o filme ele te passa aquela ideia de que nada importa, sabe? Ali, aquela linha de tempo tá cheia de outros fantasmas. Então, quem é ele? O que, que é o universo, afinal de contas, se tudo vai acabar? Não é como se ele fosse especial. Existem vários outros dele. Ela vai para esse lado tão niilista de minha nossa, tudo é tão ruim, eu sou tão pequeno, eu não represento nada, que no final a mensagem do diretor é essa: não se apegue a isso, apenas viva a sua vida, esquece isso, você viveu, teve sua chance, se desapegue e vá. Tanto é que o bilhete representa justamente isso, ele estava preso a essa realidade ainda que ele achava ser dele, e quando ele consegue finalmente atingi-la.
E outra prova dessa mensagem é o outro fantasma, que é vizinho dele.
Sim, tipo assim,
que eles têm uma abre aspas, conversa, fecha aspas, onde tipo assim, eles tentam estabelecer um diálogo, mas só que eles não têm ele dá a entender que eles não têm memória fora daquilo que tá prendendo eles à Terra.
Sim, tudo dentro daquela, tipo, do ambiente específico que ele fazia parte naquele universo específico, porque vocês estão falando aí de casualidade, efemeridade, cara, é muito, muito óbvio certas coisas que acontecem no filme. Por exemplo, a efemeridade que a gente põe do próprio fantasma, de ter mais de um, o Fred já me citou. Então, é uma coisa que é comum no universo, naquele universo ali, e muito comum mesmo, porque você acaba percebendo que se tem um, pode ter mais de outro, e sempre são coisas, como o Gabriel mesmo citou genialmente, sempre são coisas que prendem a... sempre são situações que são presas a coisas muito pequenas perto do que eles estão vivendo naquele momento.
Assim, eu tive a mesma impressão em um determinado momento que nem o Fred, que ia começar a aparecer vários fantasmas, assim, né, cara? Mas depois eu comecei a entender que, na real, não tinha como aparecer vários fantasmas, porque aquilo foi um ciclo, né, cara? Um ciclo daquele determinado espírito, né? Não sei se alguém aqui é espírito ou sabe alguma coisa sobre isso, mas ele deixa de concluir o espírito dele na hora que ele morre, né? Ele vai... Tipo, ele tem uma porta aberta lá no hospital, se eu não me engano, ele não aceita... E aí ele acaba indo lá pra casa, né, chegando lá. E, mano, depois de um tempo eu percebi que, tipo, aquilo é uma conclusão da jornada que ele tinha pra fazer, né, velho? Seja pra entrar em qualquer lugar que seja.
Ele não conseguia sair, ele não conseguia se desapegar à casa, né? Tanto que ele fica muito apegado à casa. Tanto que é legal esse gancho que você falou, porque você lembra no começo do filme que eles estão brigando, eles querem, a mulher quer ir embora e vender a casa e ele não aceita? Ele, não, eu gosto daqui, vamos ficar. Ele tem dificuldade. Além da memória da mulher, que ele sente muita falta, ele é muito apegado à casa, então ele tem dificuldade de sair.
Felipe, e o melhor, que no final, quando a mulher tá de mudança, ela deixa exatamente o único item que ele não queria levar, que é o piano. Só fica ele e o piano na casa lá.
É verdade, exatamente.
Não, e só um gancho aqui que eu esqueci de fazer, cara, que na real foi uma parada, uma piada que eu vi, que é, mano, pra mim, a ideia de ser aquele fantasma daquela forma é pra tirar a cara de merda do Hansel lá. Que, ô, mano, o cara assustado pra... Não tem como, mano. Os dois melhores filmes dele, pra mim, é o Manchester à Beira-Mar, que o maluco é um niilista que só quer saber da morte.
Eu não vi esse.
Oh, assiste que é bom, que é um filme bom dele, e esse aí,
vou
velho,
procurar.
Que nem aparece.
É... Sacanagem.
Não, mano, o cara tem uma cara de merda, por isso que tacaram um pano em cima dele, é por causa disso aí, velho. É,
em Manchester Beira-Mar ele casou bem com o personagem, muito bem.
Não, mas olha, assim, se for pra defender, tudo bem que a gente não vai falar, nossa, grandes atuações, até porque é um filme que o cara tá debaixo de um pano e tal. Mas eu achei o papel muito bom, cara. O papel muito bom, o gestual, porque é uma coisa que eu tava comentando até com o Fred mais cedo, assim, um pouquinho mais profundo, que a gente vai trazer agora aqui cast, é que eu acho o filme, por ele ter esses takes mais longos, esses diálogos que você mais contemplativos, ele é muito gestual. Então, tem gestos que a personagem principal tá fazendo, a protagonista tá fazendo, que você já entende exatamente o que ela tá sentindo. Tem gestos que o fantasma tentando fazer aquele carinho nela na cama, que tu já entende a saudade, a angústia. O gesto dela mesmo tá pintando e renovando a casa, colocando o bilhetinho, você entende que é uma fase de mudança que ela tá passando. Então, é um filme totalmente gestual, na minha opinião, também. Lógico, todo gestual é contemplativo. E esse gestual fez o contemplativo, pra mim, pelo menos, parecer muito mais agregador, sabe?
Olha, eu só ia falar que eu acho que o Ghost Story, rapidinho, é um Ghost Story daqueles casos, daqueles filmes que a história é maior do que os atores, né? Porque tem muitos filmes que, às vezes, não são tão grandiosos, até são, mas eles se tornam grandes por causa de alguns atores, alguma cena específica que marca a gente, né? Mas o Ghost Story é justamente o contrário. É o filme que se sobressai aos atores. O pessoal tá lá só pra demonstrar a história que vai ser contada. Então, isso que eu achei legal, achei bem diferente. Tanto que não, é um filme que não tem grandes nomes, não tem uma grande produção, é um filme muito pequeno, mas a história se sobressai, é muito maior, né? É mais grandiosa que os atores. Só isso que eu falo.
Aí, ele tá com essa ideia, né, cara? Se você, tipo, de pegar boas histórias, né, cara? Não se pegando muito a um gênero ou algo do tipo, né? Tipo, A Bruxa, cara, ele, pra mim, não é um filme de terror, né, mano?
A Bruxa é ótima. É desse mesmo estúdio, né? A Bruxa, né?
É, do mesmo estúdio.
Nossa, adorei a Bruxa.
Mais um aí que o Fred falou que eu já me esqueci.
Olha, A Bruxa eu achei um filme tão arrastado, que no começo eu jurava que ia ser ruim. É um filme de uma hora e meia, que parece que tem duas. É muito estranho. Só que aí nos
parece 15...
Não, parece, não parece? Não, cara, parece? Olha aí.
Assim, cara, a Story parece que tem 7, então.
É,
mas não, assim... Aí, tipo assim, mas a diferença aí é que tá, tipo... Os takes contemplativos,
mas,
ou qualquer outro tipo de coisa, e o enredo te ganha, não, mas... por mais que realmente tem uns takes.
Sabe por quê? Fala rapidinho, ó. Sabe por que eu acho que A Bruxa se tornou, pra mim, eu tive a sensação de ser mais longo do que a Ghost Story, apesar do filme ser muito parado? Porque A Bruxa, a gente espera acontecer algo. Porque é um filme que já entrega que vai ser sombrio, já vai ser um negócio meio satânico, você, puta, vai acontecer merda em algum momento. E vai te criando aquela expectativa. Ele foi vendido, exatamente. E no finalzinho é, de fato, no finalzinho é, os últimos 10 minutos, vale o filme inteiro. Eu fiquei, caralho, nossa, extasiado.
É tenso.
Mas o Ghost Story não. O Ghost Story, desde o começo, ele já se propõe a ser um filme bem mais lento, contemplativo. Então você sabe que vai ser aquele ritmo e, putz, vai demorar muito. Ah, pra mim, pra mim, A Bruxa se tornou mais longo. Não que seja ruim, é um puta num filme bom, me surpreendeu pra caramba.
Eu tava aqui falando do gestual e uma coisa que eu amei, e ontem mesmo eu tava até colocando meus dados e tal. É a trilha sonora do A Ghost Story. Tudo ali é tão movido para a tristeza, a solidão, para a fase de mudança. Eu tava comentando com o Fred mais cedo que é engraçado. Você pega um clima de uma música de meio que romance, casualidade ali entre uma vida de casal, bem no início do filme. Aí tem a morte dele, então o drama vai bem mais lá para baixo. Tem a música tema do filme, que é uma música muito boa, que no caso a profissão do cara que é o fantasma, do A Ghost Story, ele é músico, ele é cantor, então ele tava lá produzindo. Ele fez uma música, não pra mulher dele em específico, mas ela é a única ouvinte dele. Os únicos dois personagens que a gente conhece em primeiro momento é os dois ali. Então a música é muito... Pode falar, Igor. Então, você vê que aí tem aquela fase de romance, não sei o que, aí vai pra essa música que é muito triste, que a tradução da música, quem quiser depois, eu não sei se o Fred vai pôr no link do post, mas procurem, se possível.
Get Over Helmet.
Sim. É uma música sabe muito... Que... Pode falar, gente, eu já desisti. Não, sério, eu desisti.
Dizia eu que a aritmética...
É direto o que você tá falando. É direto o que você tá falando, é um gancho direto. Tipo assim, se você falou do relacionamento relacionamento dos dois, né? Você falou mais de uma vez disso. E assim, é um relacionamento que também não tava indo muito bem, né? Se você... Se concordo. Né? Porque ele parecia que tava meio sobrecarregado com o emprego, ela tava um pouco... sozinha dentro do contexto ali familiar, e aí como que muda as coisas do nada, né? Tipo, ele fica sozinho e ela fica sobrecarregada. E aí meio que ele, pós-morte, vive uma realidade que era muito particular dela, né? E ela vive uma realidade que era muito particular dele. Ela sobrecarregada, enquanto ele fica tendo que ter uma visão mais... uma obrigação mais contemplativa, porque a única coisa que ele pode fazer, além de jogar livros e assombrar a casa, que é uma solução muito boa do filme, né? Que às vezes o fantasma assombra não porque ele é mau, mas porque ele só tá nervoso com aquela situação de impotência. Eu achei isso muito bonito também. Isso tem muito a ver com o relacionamento dos dois, né?
Cara, vocês me permitem voltar um pouquinho no tópico do bilhete? Vocês estavam comentando do bilhete, eu não consegui entrar no meio da conversa, eu vou aproveitar aqui a deixa. Mas, tipo assim, eu, ao mesmo tempo que eu gostei da solução do bilhete, de, tipo assim, não escrever nada nele, eu achei meio... eu já esperava aquilo, sabe? Eu achei meio... Como que se chama quando você já tava esperando algo?
Previsível. Previsível.
Isso,
previsível.
Eu achei extremamente previsível. Obrigado. Por quê? Porque, tipo assim, o filme, não importa... o Gabriel falou aí da história que, tipo assim, ninguém sabia o que tava escrito, só a atriz, né, que tava fazendo e que colocou lá e foi junto com a casa. Mas eu acho que qualquer coisa que tivesse escrito lá, nada teria tanto impacto quanto o mistério de você não saber o que tá escrito. Porque, tipo assim, a partir do momento que você tem a frase escrita lá, você já tem a resposta, sabe? Você não tem por que pensar. Agora, a partir do momento que o mistério te dá o espaço em branco pra você preencher, aquilo é que vai deixar você pensando, sabe?
Então, eu acho que no bilhete é escrito Lula livre, pronto.
que nada.
Como eles vencerá?
Comunismo vencerá, certo?
Aí tá a foto do Adriano fazendo CV lá. Tá a foto do Adriano fazendo. O Adriano Imperador.
Real, é tipo.
Não, é bem simples, cara. Assim,
no cu de quem tá lendo, né?
Nossa, que tá sério do caramba.
Não, escrevi isso aí correndo, seria bem na hora mesmo, né, cara? Escrevi isso aí correndo, Paulo cu de quem tá lendo.
Não, mas assim, não, assim, a resposta não tem. A resposta não tem, mas é meio que, sei lá, é dedutivo. Você olha e você pensa, ah, vou seguir minha vida, segue a sua. Vou sair daqui, eu sigo a minha, você segue a sua. Então, vai pra luz, vai pra onde você tem que ir. Se desapega do plano plano físico, né? Vai pro plano astral, segue o seu caminho. Acho que era isso,
porque basicamente daí a gente tá ligando com a história dele, né? Do ser. Porque, tipo assim, poderia ser, tipo, ela falava, né, que ela escrevia, acho que trechos de poemas, alguma coisa assim, não é?
Sim, no início do final, tipo, assim, ela fala que escrevia...
Eu não lembro quem que falou, se foi o Felipe, ou se, da pegada meio espírita que tem o filme. Então, tanto isso se mostra na cena que tá o pessoal que é campesino, né? Que eles... a família é morta e a menina, tipo assim, ela sai de manhã, escreve algum bilhetinho e coloca debaixo da pedra, sabe? Dá mais a entender isso ainda. Só que, tipo assim, sobre o bilhete, eu acho que a mensagem, não importa qual mensagem fosse, sabe? Tipo assim, o fantasma ele se libertou naquela hora, não por causa do conteúdo da mensagem, mas apenas por ter tido uma resposta. A partir do momento que ele tem uma resposta, ele não tem mais por que estar lá.
Não, mas você vê que é engraçado, porque ele evita procurar essa resposta. Eu acho que depois de um tempo ele aceita, porque ele sabe o que tá lá, só que ele não mexe. Aí no final do filme ele pensa, puta, eu tenho que ver isso. É meio que aquela pessoa que tá evitando o conflito, evitando um problema. E aí no final ele admite, ah, tá bom, eu tenho que ler, eu preciso fazer isso. Então, e ele aceita
mais,
e vai atrás.
Foi mais paixão boss, eu acho.
Exato, também achei.
Basta a gente voltar lá na cena em que ele tá conversando com outro fantasma, que aí ele pergunta...
Sem palavras, hein?
Sem palavras,
isso. Da hora.
E ele pergunta, o que você está esperando? Ela fala, eu estou esperando alguém, mas eu não me lembro. Então, nesse momento, esse personagem, ele tem justamente isso. Aí ele fala o seguinte, ele fala, eu não me lembro, mas eu acho que ele não vem mais.
Exato.
Então, quando ele diz isso, ele
no
tem um insight, ele percebe...
É quando a casa é derrubada, né?
Ele é derrubado.
Eu acho que ele desiste, né?
Que ele percebe nesse instante que acabou. O círculo dele fechou, o arco dele se fechou e ele não tem mais do que se ligar ali. Ele não precisa mais estar ali. Essa é uma forma da direção de mostrar... isso é o filme nos ensinando a lê-lo.
Na verdade... Na verdade, Fred, isso é uma versão espírita. Eu tenho um vizinho aqui que ele é pai de santo, ele trabalha com banda. E a gente conversa bastante sobre, às vezes, religiões, vida após morte, umas teorias. E ele fala que o espírito tem muito isso. O espírito, ele acredita que quando a pessoa vai antes da hora, dificilmente ela aceita. Então ela fica muito presa ao local e algumas pessoas, porque ela não cumpriu, ela não aceita a morte, então ela não cumpriu a sua função. Ela demora pra aceitar. Então ela fica próxima à família, fica próxima a algumas pessoas. E é daí que vem toda aquela lenda de a casa mal-assombrada, a porta que arranja, o lixo que arrasta. Essas...
Peraí, o lixo que arrasta sou eu indo pra faculdade toda manhã.
Só concluir aqui o meu raciocínio. Quando no início do podcast eu falei que eu me identificava muito com o filme por causa da ideia do David Lowery, eu vi uma entrevista dele falando e a ideia do Lowery sobre a existência é exatamente o que eu penso. Eu até conversei outro dia conversando com o José e com o Felipe, eu citei algo e ambos me ignoraram, né? Que eu citei, eu perguntei, o que é que vocês acham?
Orra, ao vivo.
Eu não lembro.
Às vezes eu só não abraço pra você.
Sim, é que eles são dois babacas. Isso é.
Não. Às vezes eu só não ouvi porque eu não me importo.
Olha a TV falando aí, bicho.
São dois babacões.
Não, Fred.
Às vezes eu citei o seguinte. Mas a tua opinião também não me interessa, então nem adiantou nada.
Caralho, para com isso, mano.
Ficou bom. Olha só.
Nossa, o que acontece?
Isso é uma vingança pelo Capitão Fantástico. Só falo isso.
A gente aqui tá vendo. Ao vivo, a dissolução do Fuleiros Pop.
Levou pro pessoal.
Acabou, e foi assim que acabou o Fuleiros Pop, uma podcast.
Na discussão do A Ghost Story. Olha
como diria os Beatles, como diria os Beatles, o sonho acabou, né?
No nome do episódio, tipo assim, integrantes do Fuleiros brigam.
Ghost Story. The Drew is Over vai ser o título. Ghost Story, The Drew is Over.
Dá pra fazer uma tolagem da hora aí, mano. A Júlia já não conseguiu falar. Já tá rolando esse indiretinho aí. Cara, vai acabar hoje.
Deixa a Júlia falar.
É tudo muito efêmero.
Deixa a Júlia falar, verdade.
Deixa eu concluir minha linha de raciocínio.
Não.
Vou concluir aqui a minha linha de raciocínio.
Fala aí, Júlia. A menina tá cortada, pô.
Como diria o.
Eu acho errado pra caramba.
Como diria. A Júlia fala depois.
Cala a boca, deixa a Júlia.
Comentar, vocês viram aquela parte que essas como se tipo, voltasse no tempo e vesse, tipo, a casa sendo construída? Eu acho que um dos fantasmas é um dos corpos que ficaram lá. Que era, tipo, era de uma menina e de uma criança e um cara.
É, porque o piano que eles estavam na casa, ele não comprou. Quando eles compraram, a casa já tinha lá e eles aceitaram o piano.
A velhinha, dona da casa.
Exato, a velhinha deixou com eles, eu jurava que ele tinha comprado, não. Deixou lá e ele continuou tocando.
Tanto que os dois estão com planos de se mudar. Por isso que eu falo que a frustração dela é muito bem entendida quando ela tá comendo agressivamente aquela torta. É que, tipo, não era só um plano de casamento, é um plano de mudar, uma mudança de vida, os dois iam mudar daquela casa e ela já, com certeza, os dois devem ter planejado o que ia levar, o que não ia, o piano, o casamento, como o Gabriel mesmo ressaltou, que parecia não ir muito bem. Então, foram vários acontecimentos que fizeram culminar aquela cena e que fizeram...
Eu achei
tipo
que
assim,
ela tava grávida.
Ah, tá. Não, eu por certos momentos eu também achei que ela tava grávida, porque a preocupação dela tava acima do que é o normal de uma preocupação de um ser humano, assim. A gente entende que a pessoa ficou muito triste, mas eu também senti a angústia dela muito maior do que ser simplesmente uma angústia de ter perdido um parente. Parecia que tinha algo a mais mesmo. Mas nas entrelinhas... O filme, o bom é que, tipo assim, o filme é aquele, como o Fred mesmo falou, o filme entrega muita coisa, ensina a gente a lê-lo, e ele sempre entrega dicas, tipo, de quem é a casa, de quem é o piano, o que cada um ali fazia, o que é a frustração de cada personagem, o que tá acontecendo na vida daquelas outras famílias. E você não precisa pegar um diálogo completo. Você pega uma personagem falando no telefone, você pega uma criança montando uma árvore de Natal, você pega uma criança colocando um bilhete debaixo da pedra, você pega outro fantasma. Então, é tanta entrelinha no filme, tanta forma de interpretar, que isso que torna o filme tão valoroso, tão rico em formas tanto de interpretação, como às vezes até de lições de vida. Terminei.
Eu acho legal justamente essa passagem, porque o filme, não é como eu tava falando, acho que foi o, não sei se foi o Felipe ou foi o Augusto, falou da passagem do tempo, só que é através da perspectiva do fantasma, né? E como a noção de tempo é muito maior, às vezes passa mais rápido pro fantasma do que pra gente que tá aqui no plano terrestre, né? Tanto que aquela família, a família mexicana chega no dia, passa algumas horas de tarde e já tá no Natal. Eu falei, caramba, como assim, cara? E aí mostra o tempo, né? Acaba mostrando o tempo, como
o
muito mais rápido.
É... Eu posso dar um exemplo também de outro filme?
Vai, claro, fala aí.
É que assim,
fala aí, vai lá.
Pra mim é mesmo, que nem fosse, tipo, vou dar um exemplo de término de relacionamento. Às vezes a pessoa fica, tipo, meio que parada, sabe? Congelada no tempo.
É que não aceitou.
Nem um dos filmes do Crepúsculo, quando acho que o Edward termina com a Bella e ela fica meio que vendo o tempo passar, tá ligado? Você vai vendo o tempo passar, o tempo passando... E ela fica lá no quarto congelada, sabe? Ela só fica
cara,
vendo as coisas
acontecer.
Cara, eu só quero
dar parabéns. Eu só quero dar parabéns pra Júlia. Não, Júlia. Sim.
Cara, como um filme, como um podcast de filme culto foi parar em Crepúsculo.
Eu
vou até quitar aqui da ligação.
Parabéns.
Velho.
Não, mas é.
A gente tá brincando, velho.
Faz sentido, é verdade. Não, a analogia é válida, é a mesma coisa.
Não, eu achei super válida, cara.
Sim. Ah, é verdade.
A ideia do tempo, de estar em vários lugares ao mesmo tempo.
Ele vira onipresente, né? Ele vira um deus.
É, e só uma coisa, Crepúsculo é legal pra caralho. Quem achei ruim assistiu errado.
Vê de novo.
Vê de novo até achar bom, velho.
Não, eu não consigo, cara.
Não, também não.
Eu respeito quem gosta, mas não dá, cara.
Os clipes do Paramore.
Eu respeito os clipes do Paramore, com certeza.
Cara, porque pra mim, vampiro que brilha no sol é meu limite de tolerância, cara. Tipo, não dá, cara.
É nada, cara.
Aí é forçar,
não,
mano. É forçar.
Não, tem coisa pior. Tem zumbi que se apaixona e vira humano porque.
Isso é pior. Aí é fundo do poço, né? Aí é o craque do filme, isso daí, né?
Sem zoeira, mas eu sou conhecido assim por gostar de várias merdas, então cuidado aí.
Não, eu também, eu vejo muita merda, mas tem umas coisas que...
Ah, é nóis.
É
não, mas tipo assim, você gostar não perde em nenhum momento de criticar também.
Não, Velozioso. Pô, que é legal pra caralho, brincadeira.
Você viu que ele tá dividido, né? Ele quer... Uma parte dele quer admitir que ele tem pôster no quarto, tem todos os livros, outra parte... Não, sou cinéfilo culto, não posso admitir.
Cinéfilo culto, cara. É que assim, eu tenho uma parada que eu assisto. Se eu assistir, eu tenho que achar ele bom. Porque senão é uma perca de tempo, cara.
Você não atura perder tempo. Eu também sou assim. Eu só paro pra assistir quando eu sei que eu vou gostar.
Cara, não. Eu assisto e depois eu vejo se eu acho bom ou ruim, cara.
Eu tô com a paranoia ainda do que me escreveu e colocou embaixo da pedra, velho. Eu tô com essa paranoia ainda.
Sabe o que isso me lembrou? Sabe o que você me lembrou? Essa coisa de final aberto que a gente não sabe? Lembrou um livro muito clássico, antigaço da escola. Acredito que todo mundo já deva ter lido. Pelo menos conhece. Que é o Dom Casmurro, né?
O Dom Casmurro é muito
final. O final é aberto, o final você não sabe se a Capitu traiu ou não. Aí você fica naquela paranoia. Puta, o Bentinho era maluco, o ciumento? Ou ele tava certo?
A Globo fez séries.
E não tem final. Fica a critério do leitor, né? O leitor que, puta, o leitor ganhou. Você acha que traiu ou não? Você cacete, vai, mano. O que aconteceu? Você não vai saber a verdade. Nunca vai saber.
Então, mas aqui,
porque
mas
a mulher. A mulher morreu, cara. A mulher morreu e quem vê contar a história.
Mas aqui eu acho que tem um ponto. Acho que no Ghost Stories tem um ponto. que é bem, bem claro, assim, pra mim. Que não é o final aberto. Eu acho que não é o final aberto. Eu acho que simplesmente o que tá escrito não interessa. O que tá escrito interessa. É o gatilho que fez ele seguir em frente. Sabe, acho que o filme...
Não, mas aí já tem importância. Não, é meio contraditório o que você disse, porque já tem importância.
Não,
você...
mas...
Não, porque se não interessa, como é que ele desengancha um gatilho pra ele seguir em diante? Então tem importância.
Não, pra ele interessa, pra gente não.
Ah, sim, tá. Pra gente.
É. Na verdade, interessa pra mim, só tava curioso.
Não, mas peraí, olha...
Então, mas tem um filme, cara. Tem um filme.
Em nenhum momento, o filme... Em nenhum momento ele tá querendo explicar nada pra gente. Ele é um filme como a gente tá falando, ele só segue. Você não vê que não tem nada tentando explicar nada. Não tá tentando explicar fantasma, não tá tentando explicar a vida da mulher, o que ela fez antes ou depois. Não tem... Cara, ele só tá sendo. Só tá acontecendo, mostrando um efeito casual da existência e da pós-existência. E que isso é muito interessante de se ver, porque o filme geralmente mescla aquelas coisas de universo, nosso tamanho. Tem aqueles takes que mostra uma galáxia ou outra. Então é pra mostrar exatamente isso. Olha, tá acontecendo tanta coisa, mas a gente vai contar essa história específica aqui pra ti. E acaba contando várias outras também.
Sabe o que eu acho legal desse filme? Bacana desse filme, além de tudo que vocês já falaram, tá tudo certo, eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho legal porque o tema aborda uma questão, não só do luto, assim, da espiritualidade, né? da vida após a morte, o que que tem depois da morte, porque a gente não tem certeza de nada. Então fica, a gente não tem certeza de nada, a gente só fica especulando. Cada religião tem sua explicação pra dar um sentido à vida, cada povo vê após a morte, vê o pós-morte de uma maneira. E é muito legal isso, porque não tem explicação, não é algo cientificamente comprovado que existe ou não. E as nossas respostas vão ser, as respostas para as nossas perguntas vão ser respondidas na hora da morte. Tudo aquilo é verdade, ou se a gente vai para outro lugar, é diferente, ou se nada daquilo existe, faz sentido, sabe? É muito louco.
E eu gosto do filme, Felipe, todos aqui da mesa, porque olha o tempo que a gente já está aqui discutindo sobre coisas tão pequenas e coisas tão grandes, de takes, de outras coisas. É um filme que realmente constrói muitas coisas. E sem contar que é um filme que dá uma lição de vida muito bonita. Pelo menos o Fred falou que entende muita coisa do filme em relação a ele. O Gabriel já tem uma visão, o José já tem outra, concorda com
então,
coisa.
Então, complementando aqui, essa questão de entender o filme, ela está diretamente ligada ao porquê, tu acabou de falar, né? O filme não explica muita coisa. O filme ele não explica porque ele não é sobre isso. Então, ele não vai explicar o que é o fantasma, porque não é um filme sobre um fantasma. E, mais uma vez, eu reitero aqui... E vocês vão discordar de mim, né? Cada um tem uma visão. Mas uma vez eu reitero que o fantasma não é literal. O fantasma, ele representa a gente e essa nossa ligação com a vida, com essa efemeridade. O diretor, ele tá falando sobre isso. Ele tá falando sobre a gente,
cara,
se apegar...
Cara, tem uma cena...
Tem uma cena, tipo, lá quando... Depois da família mexicana vem tipo, tipo, tendo uma festa, sabe?
Universitários, né?
Exatamente. Daí o cara começa a falar algo sobre isso.
E ele tá falando justamente como que funciona o universo daquele filme, sabe? Na minha visão. Aquilo, tipo assim, não é que o filme não seja... Ele não explique.
Mas eu tô falando que ele não é expositivo, entendeu?
Isso. Ele explica de uma maneira sutil.
Igual eu tô falando, eu falei anteriormente, ele é bem nas entrelinhas. Ele sempre explica numa ligação de uma pessoa, ou então no piano que toca, ou então num livro que cai. Ele sempre tá dando dicas do que é aquele universo e sobre as referências de onde ele veio. Então, eu, pelo menos, enxerguei dessa forma.
Quando o Fred fala que o fantasma não é literal, e de que ele não representa necessariamente nada, eu vou concordar justamente pelo fator de o diretor escolher usar o fantasma clássico, que é o do lençol. Por quê? Porque se ele usasse o ator, se usasse o Affleck do jeito ali, ou ele usasse uma maquiagem ou tudo mais, ainda seria um personagem caracterizado. A partir do momento que você põe um lençol, ele vira completamente qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, assim, a partir do momento que ele descaracteriza a identidade de um personagem, então a gente pode falar que ali não existe absolutamente nada.
Ô, Gabriel, eu concordo muito contigo nesse ponto, porque, igual eu tava falando anteriormente, não tem aquela questão da antropomorfização da coisa, tipo, não coloca uma caractere humano, não tem nada que a gente possa ligar. Eu fiquei, igual eu falei, eu achei muito acertado de nem o olho eles deixarem, sabe? O olho seu pretinho, bem do, bem do original mesmo, sabe?
Isso, é pra... isso casa pra caramba. Sim. Com o fato da outra fantasma que vocês tinham falado anteriormente, não lembrar do motivo dela estar tá ali. Porque o filme não é sobre alguém que morreu e tá ali observando as coisas. É sobre esquecimento, é sobre luto. São sobre coisas que não são palpáveis, mas que de uma certa maneira são universais. Coisas universais normalmente não são caracterizáveis.
Exatamente.
No outro cast que a gente gravou antes de ontem, a gente falou sobre arquétipos. E os arquétipos só funcionam em coisas que existem. A partir do momento Exatamente. Que você fala inexistência, isso fica fluido. E eu acho que a beleza desse filme é sobre a fluidez das significações das coisas. Por isso que quando eu falei pro Felipe Lopes de que não interessava o que estava escrito no bilhete, é sobre essa fluidez, porque o significado dentro desse ponto de vista da inexistência, a partir do momento que... E aí eu vou usar Lacan um pouquinho, Lacan é um pensador da psicologia, que liga muito o desejo com a linguagem. A partir do momento que você já não tem mais o que desejar, a sua linguagem não faz o menor sentido. E ali não existe linguagem, porque é desde o primeiro momento, daquela cena onde ele, entre aspas, ressuscita, e ele não tem mais linguagem nenhuma ali, tudo fica para trás. E tudo ficando para trás... O filme deixa claro que é sobre fluidez de significado e sobre como são outras coisas que importam ali, e não sobre o significado direto das coisas. Acho que é um pouco isso que o Fred estava querendo dizer. É isso, Fred?
Exatamente isso. O David, ele fala o seguinte, ele fala que esse filme representa muito essa coisa dele de se prender muito, de ser tão materialista. Inclusive, ele escreveu o filme baseado em uma sensação que ele teve quando ele teve de mudar de casa. E eu também sinto muito essa coisa... Eu tenho uma dificuldade muito grande em me desapegar das coisas, das coisas materiais. E mais além disso, tem o fator em relação à perspectiva de você com o universo. Então, o diretor, inclusive, ele cita isso, né? As cenas muito longas, aquelas cenas tão demoradas, normalmente isso é um recurso narrativo utilizado em todo tipo de filme, na direção, que é para fazer você pensar. Então, você está assistindo um filme de ação, ele sempre vai ter alguns momentos que são contemplativos, que são para você pensar a respeito do que está acontecendo, né, em relação à trama do filme. Em A Ghost Story, você tem que pensar em relação a tudo. Então, às vezes, você está olhando só o personagem parado e aquilo te leva a entrar dentro daquele universo onírico, como o Gabriel citou mais atrás, a entrar dentro daquele universo onírico e pensar várias coisas no que diz respeito ao que pode acontecer dentro desse universo. Quer dizer, quando o personagem vai e ele volta e vê a si mesmo, ele é nós pensando sobre o que nós fizemos no passado. Quando o personagem vê ele mesmo observando a Rooney Mara e mais na frente ele vê ele mesmo, vendo, observando a Rooney Mara, somos nós pensando sobre as coisas que nós fizemos no passado e como isso ela afeta a nossa vida e o nosso cotidiano. Como a gente deve lidar com isso? No final, a proposta do David Lowery é justamente isso. Nada disso importa. A gente só tem que viver o momento e, no final, se desapegar disso e deixar as coisas irem. E é isso que acontece com o fantasma. Não importa o bilhete, nada disso importa. Tudo é efêmero, tudo vai acabar e ele só tem que entender isso. É a única coisa, é isso. Não é um filme sobre fantasmas. Não tem expositividade de corpos. Não tem teorias de conspiração. Não tem teorias. Ah, fulano morreu e voltou aqui. Não. Os personagens estão ali, como o Gabriel citou, nesses arquétipos para contar uma história. Porque se não tivesse arquétipos, como que a gente vai contar a história? Até mesmo o diretor utilizando esse tom tão onírico que é o filme através do aspect ratio 4:3, até mesmo através dessa direção não linear, que ela é linear de certa forma, que ela vai no futuro e volta. Mesmo assim, ainda precisamos de personagens. E como o Gabriel citou muito bem, o personagem ele é muito descaracterizado de qualquer figura que a gente tenha antropomorfizada, né? É só um lençol com óleo. Você pode ter qualquer coisa ali. E esse lençol com óleos representa justamente isso, a sombra de nossa existência.
Eu não falaria nem é um filme sobre existência, cara. É um filme sobre inexistência. É sobre você aprender a deixar de existir. Sabe, que é uma coisa isso, tão difícil. Isso, exatamente, Júlia. É um filme sobre a gente, sobre educar você a deixar de existir.
Porque nós não queremos deixar de existir, nós queremos viver para sempre.
Não, mas a gente deixa de existir.
Com essa finitude é algo difícil.
Mas é aquela coisa, a questão da existência ela tá inerente, né, à vida. Então a gente, por mais que às vezes não tenha uma significância muito grande pra algumas pessoas, até familiares, a gente tá existindo. De uma forma ou de outra, a gente tá existindo. A gente só deixa de existir quando a gente parte daqui. E aí fica a memória, sim, né?
Aí fica a memória.
É sobre isso.
É isso que eu vejo tipo bastante. Assim,
tem outra linha de pensamento, eu não vou saber citar o nome de quem que teve justamente esse pensamento, mas que a gente só tem a ideia de sujeito quando a gente tem, quando a gente se depara com a morte, sabe? Tipo assim, e não de a gente ver a morte em si, mas sim a ideia de que um dia você não vai existir mais, de que as coisas são passageiras. E isso faz você refletir sobre a própria questão de temporaneidade que você tem.
Mas sabe o que é mais interessante também? Tem muitos povos, tem muitas culturas que enxergam isso além da existência, da vida. Eles acham que a pessoa deixa de existir mesmo se as pessoas deixam de pensar nessa pessoa. Aí ela perde o sentido da existência. Tem dois exemplos muito bons que eu posso citar rapidinho. Pera aí. Então, um é o filme Viva a Vida, né? Que é um filme da Pixar, lá ganhou o Oscar melhor animação, que mostra a cultura mexicana, né? Que as pessoas no dia... Esse filme eu chorei horrores. Aí
não,
no
mas
dia,
peraí,
no,
peraí,
no
peraí,
dia do... Peraí, rapidinho. Não, peraí.
Deixa sobre esse.
Não, rapidinho, deixa eu falar rapidão. Aí ele trata dessa maneira, a questão da cultura mexicana, sobre a vida após a morte, que diferente da gente, que o dia dos mortos aqui, o 2 de novembro, dia dos finados, é um dia muito triste, que a gente chora e tem saudade. Lá eles celebram a memória daqueles que já se foram. E quando a pessoa não é lembrada, a pessoa some. E pra quem morreu, aquele é péssimo. Então uma maneira de a pessoa manter viva é através da memória. E outro seria até no American Gods, um seriado, que é um livro que tá sendo adaptado agora, do Neil Gaiman, fantástico. E eles falam isso, é uma briga dos deuses antigos com os deuses do presente. E eles falam muito a questão da memória, de ser lembrado. E a partir do momento que as pessoas deixam de acreditar, os deuses deixam de existir. É muito legal isso. Porque são criaturas.
Felipe,
é bem legal.
Felipe,
isso não descarta o outro, né, pensamento.
Eu queria fazer uma outra observação, ainda no sentido da descaracterização das pessoas quando morrem, que é aquela coisa que penso logo existo, sabe? Que é uma frase... Porque assim, quando os outros pensam na gente, a gente continua existindo, né? Então assim, repara que o fantasma... Quem tá assistindo consegue ver que o fantasma começa a ter uma descaracterização maior depois que a Rooney Mara vai embora. Assim, e a única coisa que prende ele realmente àquele local é o bilhete, né? É a memória que ele tem de um recadinho ali. Então é aquilo que segura realmente ele, aquela
existência. Não, porque a mina só coloca o bilhete bem depois da morte dele. O que ele tem com aquela casa, uma parada que vem desde a vida, né, mano? Que desde que eles estavam casados lá, ele não queria sair. Ele não queria sair da casa. O bilhete, ele só vem depois. E o bilhete, ele, pra mim, assim, pelo que entendi, ele tá mais como uma metáfora pra ele poder desapegar e desencarnar, sei lá,
não,
como a gente pode
sim,
falar.
Sim, você tá certo. Mas é que assim, mas aí eu discordo com você, porque o bilhete é escrito pela mulher dele. E o bilhete fica ali até ele achar uma
não,
hora,
sim,
né?
Ele é escrito pela mulher dele, mas bem depois da morte dele.
Mas tanto que a casa é destruída e ele continua
pra mim,
lá.
Pra mim, o único...
Ele continua o único
de
ele acha sai bilhete quando muito tempo tem o depois. Bilhete, a casa continua.
Porque pra mim é assim, eu concordo exatamente com o Gabriel, porque o desapego dele era o bilhete, o desapego da mulher era a casa, porque a casa remetia exatamente àquela vida que ela estava construindo no casamento. Então, são as... Exato. Então, para cada um foi uma coisa diferente. Por isso que, assim, eu não sei... Tanto é que ele escolhe voltar para casa e ele só escolhe ficar na casa, porque a gente sabe que ele tem liberdade total para ir e vir quando ele quiser dali, porque ele veio do hospital direto para lá. Ele, às vezes, dá uma volta ali. Então, para mim também, eu acho assim, a única coisa que prendia ele completamente era exatamente o bilhete, e a mulher realmente vai à casa, porque a partir do momento que ela viu que ela não ia conseguir evoluir, progredir, sair daquele buraco que ela tava por causa do falecimento do marido, ela acaba de se desapegando e pronto. Aí começa outra história, começa outro ciclo.
Então, mas o bilhete, ele só é colocado bem depois da morte dele, né, cara? Não tinha como ele saber.
Na verdade, ela tinha comentado esses bilhetes no começo.
O apego que ele tem com a casa. Sim, ela tinha comentado que ela fazia isso, né? Mas, tipo, o apego que ele tem com a casa, ele vem desde antes, desde a vida dele, né, cara?
Não, sim. Mas ele vê ela colocando o bilhete, inclusive.
Sim. Mas depois de morto.
É a última memória
sim,
dele.
A casa é destruída e ele não é liberto, sabe? Ele só se liberta quando ele vê o bilhete. E a casa ainda continua lá.
Sei lá.
Ah, mas enfim, a ordem, assim, a ordem dos fatores na tela do produto, né? É indiferente, dá pra entender já. Eu acho que o filme basicamente é isso, né? O filme trata sobre umas reflexões da efemeridade da vida, né? Só que a partir de um ponto de vista de um fantasma, né? E a dificuldade que a gente tem, o apego que a gente tem ao lado terreno, né? Ao terreno, ao físico, às pessoas, e quanto a gente demora para poder aceitar que já foi e seguir o nosso caminho. Às vezes a gente fica por amor, às vezes a gente fica por orgulho, às vezes a gente fica por, sei lá, ganância, uma cobiça de não querer abrir mão de um imóvel, de algo do tipo. Mas o filme, acho que é nesse sentido, ele é bem interessante mesmo. Tem aquela questão dos takes longos, mas é uma proposta do diretor, eu achei muito interessante. No começo também, eu não vou negar, eu achei um pouco maçante, mas depois eu consegui entender. O filme, como eu tinha dito, ele é maior do que os próprios atores, né? A história a ser contada é maior que os protagonistas. Achei muito interessante. E me fez lembrar algo, uma música em especial, quando eu estava vendo esse filme, como a gente fala sobre a vida, como passa rápido. A noção de tempo é muito diferente para quem está aqui na Terra, para quem já morreu. Me lembrou bastante a música Dust in the Wind, que é do Kansas, né? Que é uma das músicas preferidas, né? É muito triste, mas é muito bonito que ele fala justamente sobre isso, né? Que a vida é uma poeira no vento, né? E que mesmo que a gente tiver todo o dinheiro do mundo, a gente não consegue comprar um minuto a mais sequer. Então o tempo que passa para mim, pro cara rico ou pro morador de rua, é o mesmo, é igual. Então a gente tem que largar a mão desse orgulho, entender que a vida é muito efêmera. E se a gente não aproveitar o quanto deve, não amar as pessoas que são importantes para nossa vida, a gente vai ficar muito amargurado e muito provavelmente a gente não vai fazer uma passagem legal. Acho que o filme serve nesse sentido, para fazer uma reflexão, né? De não se apegar aos bens materiais, e sim às pessoas, né? Dar mais valor às relações humanas, né? Acho que isso é o grande bacana, é onde o filme acertou. Por isso que eu achei um filme bacana, bonito e me surpreendeu bastante.
Amém, irmão.
Aleluia.
Cara, eu acho que é um filme sobre processo, né, cara? Como você tem um processo de aceitar as coisas, né, cara? Tanto da mina quanto do cara. Como a gente pode aceitar o fim das coisas, né, cara? Que as coisas têm uma finitude, né, mano? Independente da crença de qualquer pessoa, as coisas têm um fim, né, mano? E o filme é isso, tanto pra mulher, na hora que ela tá desapegando da casa, quanto o cara, que ele tem que passar por duas vezes pela mesma coisa, pra entender que ele tem que sair, né? Tem que se libertar disso. E ele falou e acabou pegando tudo que eu ia falar também. Então, acho que é isso. O filme é um filme bom, velho. Mas não. Se a pessoa já veio até aqui, ela já assistiu o filme, mas é um erro você ir pra ele achando que ele é um filme de fantasma, de terror, né, cara? Ele é uma história muito bem. Cara, eu acho que vai ser lembrado aí por muito tempo como um dos filmes que a galera vai falar que entendeu e outro que não entendeu, e no final ninguém entendeu nada e feijoada.
É, aquela coisa, a galera ama, a outra galera odeia, né? Mais ou menos isso, né?
É, cara, uma ama, a outra odeia e a outra acha mais ou menos, e eu que gosto de Crepúsculo.
Tá certo.
O filme, ele me tocou pessoalmente, porque ele é um filme sobre seguir em frente. Como já foi dito aqui várias vezes, ele não é um filme sobre fantasmas, ele não é um filme sobre de terror, não é quem morreu e virou fantasma. Tanto é a própria, como o Gabriel citou, a própria figura do Ghost, a própria figura do fantasma, ela representa isso, faz você questionar. Mas e os outros que morreram? Todos morreram com lençol coberto? Por que todos? Será que todos os fantasmas são assim, cobertos com lençol? Então quando você vai buscar lógica dentro disso, você não vê. Por quê? Por causa do onirismo que é intrínseco no filme. Porque o filme não é sobre um fantasma. E o fantasma é metafórico. Então, o filme ele me tocou muito porque ele é sobre isso. Ele é sobre você se desapegar dessa coisa que é essa insistência que você tem com a existência. E eu tenho muito isso. E depois do filme, o filme, de fato, me ajudou bastante a lidar com isso. Porque a mensagem do filme é essa. Você tem que deixar as coisas acontecerem do jeito que elas são. O universo é efêmero. Como diz naquela metalinguagem no meio do filme, quando ele fala que se você continuasse a sua existência e se tornasse imortal, um dia o planeta vai deixar de existir, um dia a galáxia, um dia o universo e todas as coisas vão deixar de existir. Tudo é efêmero e nada disso importa. E logo depois corta para uma cena mostrando o mesmo local onde eles estavam, todo destruído e todos eles provavelmente já mortos. Então o filme ele é justamente sobre isso. Eu não acredito que tenha espiritualidade no filme, mas filosofia existencial. E isso torna o filme muito bonito e acredito eu que tenha sido essa a mensagem que o David Lowery tentou passar.
Eu acho que é com certeza um dos melhores filmes que eu tive a oportunidade de assistir, por ele ser único em trazer uma temática de desconstrução do luto, porque o luto fala sobre perdas e esse filme fala sobre ganhos. Pode parecer que não, mas o tempo inteiro ali é um filme que desconstrói a imagem da existência, de você ter que abrir mão de uma coisa que ela já não existe mais para aquilo, né, que é o fantasma, e ele tem que entender, o filme inteiro ele passa tentando entender que certas coisas já não existem mais para ele, que não fazem mais sentido. Então, é um filme que tá disposto a falar um pouco sobre desconstrução de existência. E hoje em dia é um tema bastante espinhoso, porque simplesmente a gente não aceita o fato de que um dia as coisas vão acabar. Não só com a morte. Eu acho que a morte é uma das coisas, é um dos jeitos das coisas acabarem. Existem um milhão de outras coisas, de outras maneiras das coisas acabarem. E o filme singelamente trata sobre também essas outras coisas. A mudança, você ter que ir embora de uma casa, você tá numa festa universitária onde de repente alguém fala sobre um assunto que é mais espinhoso e acaba com o clima da festa. Uma casa que é demolida para ser construída, uma grande corporação, um shopping, uma família que tá ali morando e de repente eles precisam se mudar porque alguma coisa ruim acontece. Então assim, o tempo inteiro a gente tá tentando lidar com coisas que acabam, não só com a morte, que é o fim derradeiro de tudo. Esse filme então ele vem mostrar um pouco dessa desconstrução, né, de como a gente tem que estar preparado para as coisas que vão se dissolver, que as coisas na nossa vida as dissolvem. Então, eu achei muito bonitinho o jeito que o filme trouxe isso. É um filme que acaba fazendo a gente pensar nessas coisas e o quão é importante a gente se apegar, não totalmente, mas se desapegar um pouco das nossas coisas, porque se elas forem embora de uma vez, o tempo que a gente vai demorar para levar isso, elaborar isso, é proporcional ao tamanho da queda. Então, um filme muito importante, com certeza tá no meu top 10 filmes aí, essenciais para quem quer não só ter uma boa experiência cinematográfica, mas tentar aprender alguma coisa fora do padrão.
Eu, por outro lado, eu já digo que eu não consegui gostar do filme, mas ao mesmo tempo eu não achei ele ruim. Eu também ligo muito esse negócio dele ser uma experiência, sabe? Tipo assim, ele é alguma coisa que vai passar por você e vai deixar alguma coisa pelo seu sentido, sabe? Aquilo que você sentiu assistindo o filme. E eu acho que ele também diz muito sobre isso, diz muito sobre a experiência de vida, sabe? Que, tipo assim, não importa se é boa ou não, né? Ou se ela vai se repetir conforme o eterno retorno do Nietzsche, sabe? O que importa é você, tipo assim, não ficar preso a ela, a certos fatos que, independente se forem bons ou ruins, eles vão passar, sabe? Sobre você, assim como a vida passa.
Pra mim, pelo que eu entendi, o cara do filme mesmo foi o cara não aceitando certos ciclos da vida dele que começam, sabe? Ele não queria aceitar de que, tipo, querer mudar, daí depois ele aceita bem, mostra isso no final. Daí ele não aceita, acho que por ele ter morrido. Tanto é que quando ele vê que uma família nova se mudou pra casa dele, ele não aceita. E ele deixa as crianças com medo, a mãe deles com medo, porque quebrou tudo, né? E, tipo assim, eu achei o filme parado, só que eu não acho ele realmente não é algo ruim, sabe? Mas é parado.
Eu acho um filme, como o Gabriel já citou antes, todo mundo já citou um pouco, eu como fiquei por último, tomei no cu. Enfim, é um filme que aborda vários temas. Pra mim, ele me toca bastante pelo tema solidão, por ter um... ver a morte, o luto, pela visão de quem foi, e também ver pela visão de quem fica. É muito tocante a importância da gente saber terminar certos ciclos, a importância da gente saber que o passado nosso tem sim lá sua importância, mas que outras coisas novas podem acontecer a qualquer momento e sempre vão acontecer e sempre vão estar acontecendo. E se você acha que não, é só você dar uma olhada para a sua vida mesmo. Nada, pode ser que você tenha uma rotina, mas nada fica da mesma forma por muito tempo. Em questão de efemeridade, casualidade das coisas do universo, da vida, do seu tamanho perante a isso tudo, da importância que a gente dá para as pessoas que convivem com a gente, que a gente ama ou não. Cara, o filme aborda tanta coisa que eu fico até confuso para falar, mas assim, para encerrar e para não ficar mais longo do que já tá, eu só falo uma coisa. Cara, aprendam qual é a lixeira de desapegar. Só isso.
Nossa, que propaganda gratuita, mano. Ou tá sendo patrocinado, né? Ou tá sendo travando por fora aí.
Desapega, desapega.
Já tá valendo. Vem, os mechãs já.
Não, agora o Fred vai colocar a risada de todo mundo. Meu aqui, Deus. Vai ficar essa piada de ferramenta.
Exatamente. Exatamente. Vocês ainda estão aqui? Vocês não aprenderam nada com o podcast de hoje, gente? Desapega, acabou. Desliga esse podcast, vai fazer alguma coisa, vai aproveitar a vida. Não, melhor, vai pro site, procura outros episódios e vai ouvir. Manda e-mail pra gente, dá o seu feedback e a gente agradece. Nesse episódio não vai ter erros de gravação. É isso aí, até o próximo episódio. Ou não, não sei.